Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação data número 41 de 3 de junho de 2026 e data número 42 de 11 de junho de 2026. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Ponto número 2 é a apreciação e votação de um parecer relativamente à oferta e hospitalidades. Este pedido foi solicitado pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro e o autor do parecer é o Sr. Deputado de Barreira Soares, mas como não pode estar presente, será o Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacha a apresentar o mesmo. Portanto, o Sr. Deputado está em condições. Muito bem, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Isto não era para deixar. Não. Agora sim, obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus deputados, os serviços, todos que se encontram connosco esta tarde. Bem, de facto, o parecer diz respeito à solicitação do Sr. Deputado Carneiro do Grupo Parlamentar do PSD relativa à admissibilidade da aceitação de bolsa parcial atribuída pela Capital Normal University da República Popular da China. A instituição pública de ensino superior da República Popular Chinesa, no âmbito de uma candidatura destinada à frequência de estudos de língua chinesa na qualidade de estudante internacional. Não vou, como compreenderão, ler todo o parecer, enfim, até pela sua extensão, e penso que tiveram a oportunidade de consultar, e se não o fizeram, penso que ainda o poderão... Deviam ter feito, exatamente, não queria dizer isso, mas o Sr. Deputado ajudou, muito bem. E sem mais demoras, aquilo que importa aqui dizer é que entende-se admitir o requerido à luz do regime legal e regulamentar aplicável e, por consequência, o ingresso do Sr. Deputado Carneiro na já mencionada entidade universitária. Muito obrigado, Srs. Deputados, compreenderão a brevidade, mas o que é para todos o melhor. Muito obrigado.
Se quiser esperar só um... Vamos estar agora, o teu. Então...
Sim, Sr. Presidente, só para informar que vou-me ausentar na sala na discussão do relatório que versa sobre a minha pessoa. Está bem?
Não. Bem, senhoras e senhores deputados, vamos então votar o parecer relativamente a ofertas e hospitalidades sobre a participação sobre o pedido feito pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto 3 e já agora o ponto 3 é com o Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, vamos passar ao ponto número 3, apreciação e votação de parecer relativamente a ofertas e hospitalidades. Este parecer refere-se ao Sr. Deputado Pedro Santos Frazão e o autor do parecer é o Sr. Deputado Hugo Carneiro do PSD, que por onde está em condições de o apresentar. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós na última reunião já tínhamos dado a entender que os esclarecimentos que tínhamos recebido do Sr. Deputado, acho que deixavam, enfim, evidente que a organização não tinha suportado as suas despesas de locação a Israel, e na altura questionamos se devíamos fazer o parecer ou não. Pronto, foi entendimento geral que devíamos fazer e, portanto, o parecer está feito, está apresentado e, no fundo, consubstancia as informações que recebemos do Sr. Deputado, com duas comunicações da organização e depois da pessoa responsável, que explicam que não suportavam as despesas da deslocação e alojamento, etc. E, portanto, acho que em face disso fica claro que a queixa recebida não tem fundamento quanto a essa parte. Propunha só, em termos metodológicos, o seguinte. Há duas questões a analisar da parte desse senhor deputado, tem que ver com as questões da deslocação, alojamento, etc., hospitalidades, e depois se ele deve ter registado no seu registro de interesse ou não a pertença ao Cáucaso de Israel, que é uma questão que está a ser apreciada no grupo de trabalho. A queixa, quando nos foi apresentada, versa os dois temas e, portanto, nós, aliás, no parecer e na parte final, tenho uma proposta de resposta ao cidadão que apresentou a queixa. Eu só acho é que nós, para não andarmos a enviar e-mails parcelares, o que eu propunha era que, sendo o relatório aprovado, que não se remetesse já à resposta, embora ficasse já quanto a essa parte aí o que é que deveríamos colocar em termos de proposta de texto. E o outro parecer que há de ser feito também muito em breve, nós ontem no grupo de trabalho pedimos informações ao Sr. Deputado só para perceber exatamente se esse Cáucaso de Israel tem alguma atividade ou não, se reúne, se faz eventos, para percebermos se isso depois tem enquadramento na lei ou não, num termo que lá é utilizado, que é de funções, cargos ou atividades. Se for uma coisa esporádica, não podemos dizer que é propriamente uma atividade, não é? Com caráter regular, etc. E, portanto, eu julgo que no espaço de uma semana e pouco, essa questão será dirimida nesse parecer, que há também de ter uma proposta de resposta ao mesmo cidadão. E, portanto, aquilo que proporia era, sendo os dois aprovados, que se remetesse depois de uma vez só, para ele não andar a receber, ainda para mais, com o autor do parecer de um lado e do outro, que é exatamente o mesmo. Parece que é esquizofrénico, anda a ver as coisas aos bocadinhos e a responder aos bocadinhos, não é?
Muito bem, Sr. Deputado, penso que está entendido por todos. Nesse caso, vou propor à votação o parecer sobre relativamente a ofertas e hospitalidades relativo ao Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 4, 5 e 6 ficam adiados a pedido do Grupo Parlamentar do PS. Passarão para a próxima reunião. E indo aos outros assuntos, já agora a próxima reunião fica então em princípio agendada para dia 24, porque segunda e terça vai haver jornadas parlamentares, portanto dia 24 às 14 horas. Esperemos que não haja alteração ao horário do plenário, porque senão mais uma vez, enfim, isto está a ser difícil conseguirmos marcar reuniões. E há aqui um outro assunto que eu pedi para colocar só nos outros assuntos, não ainda atribuir a ninguém este parecer, porque, no fundo, já não tem efeitos para a data em que teria alguma lógica, que é o pedido do Grupo Parlamentar do PS, reflexão da Comissão sobre o convite da Federação Portuguesa de Futebol para assistir ao jogo Portugal com a República Democrática do Congo, dia 17, em Houston, nos Estados Unidos. Portanto, atendendo que já não vai ter efeitos concretos para nenhuma decisão, penso que, se todos estiverem de acordo, poderemos então distribuir, como é habitualmente, o parecer pelos deputados, apenas ficando que também foi transmitido que será realmente apenas para reflexão sobre o tema e para, talvez... Ok, sou deputado, dei a palavra.
É melhor explicar, porque não é assim tão simples. Não é assim tão simples pelo seguinte. Eu parece-me que o Sr. Presidente da Assembleia emitiu um despacho para o qual não tem competência. O Presidente da Assembleia da República não tem competência para interpretar o Estatuto dos Deputados e para se pronunciar sobre o regime de ofertas e hospitalidade. E, portanto, todo o conteúdo pode ser atendível, até pode ter razão, até não acho que tenha, todo o conteúdo na base da qual o Presidente enquadrou a matéria, primeiro, não é competência dele, é competência desta Comissão, que tem competência para interpretar a matéria. Em segundo lugar, parece-me que a interpreta mal, porque me parece que a exclusão das normas relativas às ofertas e hospitalidades se aplica, sim, e é pensada, pelo menos, enfim, conhecendo os trabalhos preparatórios, que pode não ser decisivo, mas aquilo foi desenhado para circunstâncias, como aliás discutimos aqui há uma semana, a propósito de um parecer pedido pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, para circunstâncias em que há deslocações no quadro da atividade partidária. Por exemplo, participação em conferências ou em colóquios organizados por partidos congéneres, organizações internacionais partidárias que os partidos façam parte, e portanto aquela exclusão tem aquela finalidade. Não é para circunstâncias em que poderá alguém ser convidado na qualidade de líder partidário ou de líder parlamentar. Até porque também é um dos elementos que resulta do parecer do PAR, que me parece resulta mal, nem todos os grupos parlamentares são órgãos dos respectivos partidos. E se há circunstâncias em que esse é o caso, portanto, em que há uma correspondência entre um órgão do partido e um órgão do Parlamento, que é o caso, penso eu, do PS, do PSD, não sei se é o caso do Chega, sei que, por exemplo, não será o caso do PCP e não é necessariamente o caso de outros partidos, em alguns casos, a função de líder parlamentar é estritamente parlamentar e não é uma função partidária. Mas, para efeitos de hoje, e tendo em conta que esperemos que haja muitos jogos ainda em relação ao qual o quadro se pode manter e não os três apenas marcados para as próximas três semanas, no limite, pelas minhas contas, se formos à final ou à atribuição do terceiro e quarto lugar, são mais 7 jogos. A questão não é inútil no curto prazo e no médio prazo, também precisa de uma resolução. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, especialmente quando é uma entidade com natureza quase pública que faz os convites. Neste caso é a Federação Portuguesa de Futebol, que tem uma delegação de serviço público, que tem financiamento público. Já tivemos um caso parecido com o Comitê Olímpico Português, quando houve um convite dirigido ao seu deputado João Paulo Correia, e nessa altura a solução que se encontrou para obviar ao problema foi a de haver o tal mecanismo do reconhecimento do interesse parlamentar na deslocação, tendo sido esse o pedido que foi formulado pelo grupo parlamentar do PS, atendendo ao histórico anterior. Ora, ao par, sem sequer perguntar à Comissão da Transparência, no fundo, izaram um despacho, no fundo dizendo que não era nada com ele e que o regime não se aplica. Ora, para proteção dos convidados e de quem precisa de uma decisão, eu acho que era mesmo relevante uma discussão. Portanto, eu sugeria o seguinte, era que não se fizesse já, não se avançasse já para a nomeação de um relator para a emissão de parecer, que o tema pudesse ser abordado diplomaticamente com o gabinete do PAR, para também ninguém perder face, mas de facto o problema que todos acho que concordamos, está na formulação ineficiente da norma sobre ofertas e hospitalidades, que, por exemplo, não prevê estas circunstâncias. Eu acho que toda a gente aceitaria como razoável que as federações ou o Comitê Olímpico pudessem dirigir convites e que estes fossem tidos como convites institucionais, como são os de uma Câmara Municipal. Eu não vejo que aqui haja o risco do crime de recebimento indivíduo de vantagem. Agora, o nosso juízo, está tudo a ser gravado, mas era melhor não estar. O nosso juízo nem sempre sequer é o juízo de bom senso que todas as pessoas que são convocadas a aplicar a lei podem aplicar. E, portanto, eu acho que o mais prudente mesmo era não haver, até nem ficasse nenhuma conclusão na ata e que se pudesse só diligenciar e tentar perceber um caminho para obviar a isto. Sendo que pode passar, no curto prazo, apenas pelo reconhecimento de interesse parlamentar, se as circunstâncias se verificarem. Aliás, o próprio PAR vai ao jogo de hoje e, portanto, seguramente a presença dele lá é reveladora de que há interesse parlamentar, tanto há que o próprio foi. E, portanto, não se compreenderia que a ida do PAR tivesse interesse parlamentar e a dos líderes parlamentares já não tivesse. Portanto, eu acho que ele se resolve muito, muito facilmente. O despacho é que, de facto, não nos ajuda nem para o caso concreto, nem para o futuro. Mas eu também acho que não se abriria uma frente de conflito institucional entre esta Comissão e o Gabinete do PAR e, portanto, não se fazia parecer, tentava-se arranjar um modus vivendi em que toda a gente estivesse satisfeita, satisfeita, confortável e para acautelar casos futuros. Portanto, era o mais pragmático possível com uma menor quantidade de papel nesta primeira fase. Eu acho que temos que perceber, de facto, como é que se chegou àquela... E, mais uma vez, reiterando, muito provavelmente, este tema de ofertas e hospitalidade já nos tem levado a produzir soluções bastante pouco razoáveis de uma perspectiva do bom senso, designadamente aqueles convites para uma pessoa ir ser orador num determinado sítio e se conclui que não pode ir porque não pode ser suportado os custos quando manifestamente tem interesse parlamentar. Portanto, de facto, eu acho que se começamos a abrir o regime jurídico, todos os aspectos têm problemas e muito dificilmente encontraremos tanto consenso como neste. E, portanto, poderá ser útil rever primeiro isto. Não necessariamente só bola, mas o tema das deslocações. Depois depende da pontaria. O hóquei já é uma atividade em que pode ser perigoso estar na bancada se não tiver barreiras em qualidade. Ninguém chuta já. Isso era chutes a Eusébio, já não há. Em fronteira isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, concordo realmente que deveremos analisar, então, primeiro, se calhar, até entre cada grupo parlamentar, analisar esta questão antes de haver aqui uma discussão. Eu saliento que defendo plenamente sempre as competências desta Comissão e acho que qualquer interferência na mesma deve ser, no mínimo, defendida sempre a posição da Comissão e não devemos permitir realmente essas interferências, seja de quem for, porque No Parlamento, todos nós temos as nossas competências e a nossa Comissão tem competências específicas. Para além de que ainda alerto também que temos tentado ter aqui sempre uma atuação mais a nível do regimento e o mais jurídica possível, não entrando em questões tanto políticas ou decisões políticas, e parece-me que, sinceramente, esta questão da ida de alguém a ver o jogo se tornou uma questão política. E que talvez isso tenha levado a extravasar toda esta situação, mas também é preciso não esquecer que foi devido também a idas a jogos que também passou a haver estas restrições que existem hoje em dia relativamente a essas viagens. Portanto, no fundo, isto está tudo interligado e eu acho que era algo que devia ser analisado um dia mesmo a sério pela Comissão para tentar chegar a uma conclusão.
Basta recordar o que apreendemos na nossa deslocação a Paris. Eles não consideram individualmente a contabilização das ofertas de hospitalidade e foram eles que deram o exemplo de um bilhete para o Paris Saint-Germain, que uma pessoa pode aceitar um bilhete para todos os jogos em casa do Paris Saint-Germain somados. E, portanto, no limite, havendo ali um valor de 80 euros, potencialmente, mas a dúvida é se o camarote tem um valor comercial ou não tem, outra dúvida existencial paralela a esta, mas na realidade tem uma prática completamente diferente desta. Sendo certo que aqui o ponto mais crítico deste tema normalmente nem são as hospitalidades, nem a hospitalidade na parcela de ingressos para o jogo, o problema são as deslocações e as estadias, porque esse é que de facto torna o valor muito... Portanto, os bilhetes neste Mundial já serem extraordinariamente elevados, mas não os de uma tribuna oficial. Portanto, eu acho que uma tribuna para convidados oficiais normalmente está acautelada por isso mesmo, mas sim, é um problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, só para deixar claro, portanto, uma vez que foi invocado o exemplo do passado, que a situação é diferente. No passado, o que estava em causa era uma empresa oferecer essas viagens e hospitalidades, etc. E aqui estamos a falar de uma entidade... estamos a falar de uma entidade com utilidade pública e, portanto, reconhecido interesse, que não anda propriamente a tentar comprar votos para o que quer que seja. E, portanto, é uma situação bastante diferente.
Obrigado.
Sou não deputado. Consta data.
Não vamos iniciar hoje já a discussão.
Recordar, não há muito tempo, mas há algum tempo, há 30 anos, este Parlamento foi chamado a validar uma coisa chamada o totonegócio, que tinha a ver com receitas que beneficiava a Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, a Federação Portuguesa de Futebol também não é um santinho num altar que não tenha interesses económicos e que não possa querer influenciar. Portanto, há alguma pertinência nestas discussões todas, mas claramente... tem um estatuto de utilidade pública que a põe à margem disso. Temos é que regulá-la. Ou seja, clarinho, com regras idênticas para todos, que existe um princípio de não discriminação, para que não possa escolher convidar uns e não outros. Não foi o caso. Ou seja, tem que haver aqui um padrão que nos permita proteger as duas instituições.
Só para deixar registado que, no caso dos clubes de futebol, eles têm também um papel muito relevante na formação dos jovens e, portanto, isso não terá sido desconsiderado quando essa proposta foi aprovada.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar por encerrada esta reunião e próximo então na próxima quarta-feira. Está encerrada. Obrigado.